As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
A Polícia Judiciária deu cumprimento a 3 mandados de busca domiciliária e 2 de detenção emitidos pelo Ministério Público de Tomar, detendo 2 indivíduos de 27 anos, fortemente indiciados pelo crime de branqueamento de capitais. Em esclarecimento enviado para a redação da ERTE, o Departamento de Investigação Criminal de Leiria confirma ainda a detenção de uma terceira pessoa que se presume estar associada aos visados na operação por estar na posse de documentos de identificação pessoal, bilhete de identidade e passaporte de país comunitário, que se demonstrou serem falsos e, consequentemente, encontrar-se ilegal em território nacional. As ações de busca e consequentes detenções ocorreram na cidade de Tomar, tendo sido apreendidos relevantes elementos de prova sobre os factos em investigação. Os 2 arguidos visados na investigação abriram contas bancárias em Portugal, sobre as quais recaíram pedidos de devolução de fundos depositados, solicitados por empresas oriundas da Alemanha, Reino Unido e Finlândia. Naquelas contas, verificou-se também elevado número de depósitos nacionais, suspeitando-se pela informação recolhida que resultam de burlas informáticas e transferências para contas particulares em 5 países europeus, sendo beneficiário de parte deles um dos detidos na presente operação. Reforça a PJ, que assegura ainda que na posse dos visados foram encontrados 10 documentos de identificação falsos, passaportes e bilhetes de identidade, com os quais abriram mais de uma dezena de contas bancárias e criaram inscrições junto da autoridade tributária para obtenção do número de identificação fiscal, elemento crucial para a abertura de contas bancárias e ainda inscrições em Universidade Nacional. A vítima mortal do trágico acidente que ocorreu na tarde desta terça-feira na A13, Conselho de Ancião, era David Araújo, 33 anos, bombeiro nos voluntários de Figueiró dos Vinhos e ainda dirigente da Associação Desportiva Local. Tal como a ERTE se adiantou, em tempo oportuno, a vítima conduzia um automóvel que embateu com violência numa viatura da Ascendi, que estava naquele troço da A13, ao quilómetro 175, precisamente para sinalizar outro acidente rodoviário que tinha acontecido instantes antes. Nesse particular, sem feridos a lamentar. Por circunstâncias que se desconhecem, David Araújo não se terá apercebido da ocorrência e nem da presença da viatura da Ascendi, com a qual o seu automóvel embateu. Teve de ser desencarcerado pelos meios de socorro. Apesar dos esforços, acabou por não resistir aos ferimentos. Refira-se que em primeiros despachos de alerta, o acidente foi localizado no concelho de Alvaiazre, mas afinal centrou-se em Ancião, também no distrito de Leiria.
Rádio Web, a primeira a informar.
Numa altura em que cada vez mais se alerta para a falta de médicos de família no concelho de Ourém, o presidente da Câmara, Luís Albuquerque, esteve de visita a vários postos de saúde do concelho, na companhia de Diana Leiria, diretora do Grupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo, e dos vereadores Micaela Durão e Humberto Antunes. Esteve em causa a presença nas estruturas da Urqueira, de Vilar dos Prazeres e de Rio de Couros, sendo que o objetivo passou por verificar o funcionamento desses estabelecimentos e conhecer alguns dos médicos que, ao abrigo do projeto Bata Branca, estão a contribuir para o melhoramento das condições de atendimento a utentes no concelho, refere uma nota de imprensa do município. O projeto, recorde, centra-se em apoios financeiros para o pagamento de despesas com arrendamento de habitação ou com participação no crédito à habitação, até ao limite máximo de 400 euros por mês, bem como com serviços básicos como luz, água, gás e internet, até 200 euros por mês. As medidas da proposta prevêem a concessão de incentivos até 600 euros mensais para os médicos que cumpram os requisitos exigidos pelo mesmo. Importa recordar que em Ourém há nesta altura 20.690 pessoas sem médico de família, conforme adiantou Luís Albuquerque, que assegurou que não irá permitir o fecho de unidades de saúde no seu concelho.
Há 48.215 pessoas utentes inscritos nos centros de saúde do concelho de Ourém. Neste momento, com médico, há 27.525. Sem médico, 20.690. Dá cerca de 60%. Mas também é bom dizer que destes 20.690 que não têm médico de família, hoje, por força daquilo que temos vindo a fazer, existem 13.878 pessoas destas 20.000 que não têm médico de família, mas que têm assistência médica nas suas extensões de saúde. E, portanto, neste momento, existem no Conselho de Ourém 6.812 pessoas sem qualquer assistência ao nível de médicos seja de saúde, seja de família, seja de prestadores de serviços. As extensões que hoje não têm médico de família são a Gondomaria, com 1.689 utentes, as Matas, com 664 utentes, a Tuguia, com 1.367 utentes, e Caixarias, que tem um médico, mas que não é suficiente, com 1.900 utentes. Estes são as pessoas que, efetivamente, hoje não têm assistência. E dizer claramente o seguinte, a minha posição, já manifestada junto do ASES, em reunião que tive com a senhora diretora executiva, era a seguinte. 3 unidades de saúde familiar, ou 3 núcleos de saúde, e esses 3 núcleos de saúde terem a seu cargo extensões onde não podem estar médicos o tempo inteiro, todos sabemos disso, mas têm que ter médicos pelo menos 1 ou 2 vezes por semana. É isso que nós defendemos, e enquanto eu aqui estiver neste cargo, fica a saber que nenhuma extensão de saúde irá encerrar no nosso concelho.
Por Orém, Presidente da Câmara e Diretora do ASES do Médio Tejo, estiveram de visita a alguns dos postos de saúde do concelho. Há nesta altura 20.690 pessoas sem médico de família naquele território.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem de 44 anos foi condenado a 6 anos e 6 meses de prisão por ter ateado 8 incêndios nos concelhos de Sardoal e de Vila de Rei, precisamente durante o verão de 2022. O indivíduo, que chegou a ser bombeiro dos voluntários sardoalenses, é assim apontado como responsável pela destruição de cerca de 50 hectares de floresta, num prejuízo estimado em 100 mil euros. Foi dado como provado que o homem recorreu a isqueiros para atear os fogos, justificando estes atos com uma depressão de que padecia, diagnosticada em 2013. Frequentou ainda um centro de alcoolismo. Para além de bombeiro, na corporação de Sardoal, o homem foi funcionário da autarquia sardoalense até 2015.
Rádio Air, informação.
A revisão do plano de pormenor da Alameda 1 de Março e da Rua João dos Santos Simões, em Tomar, foi tema em análise no recente Olhar Tomar, da ERT, naquela que foi a última edição desta rúbrica. No dossiê em causa, a questão relativa ao estacionamento assumiu maior relevância, sendo que Hugo Cristóvão, comentador do Olhar Tomar e vice-presidente da autarquia Nabantina, assegurou que a intervenção contempla a criação de cerca de 100 lugares, ainda que em alguns locais, como no Logradouro, da Rua da Fábrica e da Rua da Cascalheira, sejam suprimidos alguns espaços face à requalificação que ali vai estar em curso.
Quando estamos a falar dos tais mais 100 lugares, cerca de 100 lugares, é em relação ao espaço público para a totalidade daquele território. E para além disso, todo o espaço, portanto, toda a construção nova tem obrigatoriamente estacionamento próprio específico. Os 100 lugares são contabilizados todo o território, não quer dizer que não haja um ou outro, uma outra zona onde se perca um ou outro lugar, mas que se ganhe num ou outro. Por exemplo, é verdade que no Logradouro, para o qual aliás já temos o projeto concluído, queremos ver se portanto, a empreitada seja lançada entretanto e tentar entrar em obra ainda antes de, portanto, ainda este ano, para o Logradouro, portanto, da Rua da Fábrica e da Rua da Cascalheira, portanto, aquele quarteirão ali que tem um logradouro que enfim, nunca foi tratado, é verdade que aí, portanto, se vão perder 3, 4, 5 lugares, não sei exatamente neste momento, mas porque o espaço vai ser regularizado, o piso vai ser... Aquilo tem grandes problemas de drenagem, aliás, é o principal problema, portanto, aquilo nunca teve tratamento das águas pluviais e, portanto, elas entram pelas garagens dos prédios. Portanto, enfim, todo esse tratamento digamos, a arrumação do estacionamento vai fazer perder. Mas, por exemplo, vai-se ganhar num outro logrador que atualmente não tem nenhum estacionamento, que é precisamente no espaço contrário, ou seja, há pouco falava daquele prédio que está a ser construído. O novo plano vai permitir que o outro prédio que falta, portanto, o que fecha o quarteirão, portanto, precisamente no cruzamento da Rua Clã do Bom Jardim com a Rua João Santos Simões, esse prédio vai ter um túnel que dará acesso a esse logrador, e nesse logrador vai existir, não me recordo agora, 20, 30 lugares, não me recordo o número, mas de estacionamento novo, que atualmente não existe.
Tiago Carrão, outro dos comentadores do Olhar Tomar e também ele vereador na Câmara Nabantina, classificou como estranha a contabilidade efetuada por Hugo Cristóvão, lamentando que a maioria das intervenções da autarquia tenha resultado, até agora, na perda de lugares de estacionamento.
aquilo que o partilha aqui um pouco, não, acho eu que deixa-me a mim, mas deixa também qualquer pessoa que esteja a ouvir um pouco confusa, porque isto é, por exemplo, a questão do estacionamento são números e estas contas são um pouco estranhas, mas já lá vamos. Em relação à questão do estacionamento, é uma preocupação e é uma preocupação que se tem vindo a adensar, não tenho dúvidas disso, porque o Hugo falou no caso do Largo do Pelourinho, mas há, eu diria que essencialmente a maioria, não vou dizer totalidade, e até acho que era um estudo interessante se fazer esse balanço da governação dos últimos 10 anos, perceber concretamente quantos lugares se perderam no global. Não vou dizer totalidade, porque me lembro de um caso em que efetivamente foi, criaram lugares, mas a grande maioria foi sempre a retirar lugares de estacionamento. Isso era um problema, é um problema que se tem vindo a adensar. E agora, neste caso em concreto, o que eu tenho algumas dificuldades em compreender com aquilo que o Hugo acabou de dizer, o Hugo falou essencialmente em sítios locais onde vai retirar lugares, 3 aqui, 4 lá, este aparece, aquele também, e depois fala num exemplo onde vem acrescentar 20 lugares, mas concretamente 100 lugares é muito lugar de estacionamento, ou seja, concretamente de onde é que vem estes 100 lugares? É que eu não percebo realmente onde é que vem estes 100 lugares. Não ouvi essa explicação e já na sexta-feira, daquilo que eu percebi, também não houve a capacidade de realmente demonstrar os 100 lugares, estão 50 aqui, 20 aqui, 30 lá, porque não parece 100 lugares, vá fazendo um aqui, outro lá, até fazer os 100 lugares, tendo em conta que a zona é relativamente pequena.
Alameda, 1 de março, em análise no Olhar de Março, Hugo Cristóvão aponta para a criação de mais 100 lugares de estacionamento. Tiago Carrão fala em estranha contabilidade. Foi adiada para 9 de agosto a divulgação dos números referentes à recente edição da Festa dos Tabuleiros, precisamente a estimativa em torno dos visitantes, em especial no dia do grande cortejo. Tal como a Hertz adiantou em tempo oportuno, estava marcada uma reunião para a última semana entre o município de Tomar e toda a estrutura de proteção civil, desde logo com a Polícia de Segurança Pública, mas a proximidade da Jornada Mundial da Juventude fez com que as prioridades fossem outras. Desta forma, no dia 9, será então realizada essa reunião, à altura em que esses números serão tornados públicos. O cálculo, como é óbvio, não será exato, pelo que estará em causa uma estimativa com recurso a métricas de contagem elaboradas pelas autoridades. Ainda recentemente, Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, referiu, como visão pessoal, que terão estado mais pessoas durante toda a festa, comparativamente com a realidade de há 4 anos, sendo que no recente 9 de julho, reforçou, a perspectiva centrou-se no menor número de visitantes em relação a 2019.
Então foi a percepção que eu tive e com muitas pessoas com quem falei, nomeadamente também com a PSP, e portanto, mas não são informações oficiais, pareceu-nos que desde o dia da abertura das ruas até ao dia do cortejo grande estiveram muito mais pessoas na cidade, no concelho, do que em edições anteriores. Mesmo o próprio cortejo dos rapazes teve muito mais pessoas a assistir ao cortejo dos rapazes do que em edições anteriores, bem como o cortejo do mordomo e os parciais no sábado anterior ao cortejo grande. Pareceu-me efetivamente que no dia do cortejo grande esteve menos gente, mas também, mas o que não é mau, porque nós também, uma das estratégias que adotámos junto dos operadores turísticos foi no sentido, porque alguns nos diziam que vinham com um autocarro, com pessoas com mobilidade reduzida ou pessoas já idosas. Aquilo que divulgávamos era outros momentos da festa, nomeadamente os parciais, porque permitia ver uma parte, permitia ver os tabuleiros, mas também visitar as ruas, porque no dia do cortejo grande é difícil visitar as ruas. Portanto, esta foi a percepção que tivemos, ou que eu tive. Vamos ver se confirma ou não pelos números.
Números da edição da Festa dos Tabuleiros, edição 2023, só serão conhecidos a 9 de agosto.
Rádio Web, a primeira a informar.
Em comunicado enviado para a redação da Hertz, a Comissão Política de Tomar do Partido Social Democrata abordou o Plano de Desenvolvimento Social e apontou-o no sentido dos contributos que diz ter apresentado. Este texto tem assim por base uma recente reunião que decorreu com a empresa responsável pela elaboração do documento. O PSD lamenta que a falta de estratégia seja o modus operandi da governação socialista, justificando esta análise com o atraso de mais de um ano face à aceitação das competências na área social. ocorrida em abril de 2022. O plano, esclarecem os sociais-democratas, tem um papel fundamental na definição das políticas sociais e na gestão dos recursos disponíveis. É através dele que se identificam os problemas sociais, priorizar as necessidades de desenvolvimento e estruturar as intervenções adequadas, adianta o comunicado. Na mencionada reunião, o PSD abordou os constrangimentos criados pelo Executivo PS ao nível dos investimentos que as entidades sociais necessitavam de fazer, reforçando que a tardia aprovação da revisão do PDM levou a que essas entidades não vissem as suas candidaturas aprovadas no programa PARS. O comunicado termina a referir que o PSD de Tomar reitera o seu compromisso com o desenvolvimento social e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos do Conselho. O PSD diz que irá continuar a trabalhar para apresentar soluções efetivas para os problemas reais e os desafios com que se debatem os agentes do desenvolvimento social do Conselho.
Rádio R, informação.
A Polícia Judiciária confirmou a detenção de três homens com idades entre os 23 e os 27 anos, acusados de terem abusado sexualmente de uma mulher de 22 anos em Coimbra. Os factos dizem respeito a abril último. Em comunicado, a diretoria do centro da PJ refere que os agressores terão conhecido a vítima num estabelecimento de diversão noturna, acompanhando-a depois à sua residência, onde com ela praticaram atos sexuais de relevo, aproveitando-se do estado de incapacidade em que a mulher se encontrava, fruto da ingestão de bebidas alcoólicas. Os três incorrem em penas de prisão entre os 6 a 8 anos. Ainda se desconhecem as medidas de coação a que ficaram sujeitos. O Conselho de Ourém, em linha com o desenvolvimento sustentável e com a adoção de práticas ambientais, está içada a bandeira verde que identifica as ecofreguesias 21, precisamente em Nossa Senhora da Piedade e na União de Rio de Coros e Casal dos Bernardos. O primeiro território, refira-se, destacou-se pela digitalização dos serviços, em particular com a criação do balcão digital. Já Rio de Coros e Casal dos Bernardos foi distinguida pelo projeto Ecobiatas, que aponta na disponibilização de equipamentos para a deposição correta de beatas em vários espaços estratégicos. E foi precisamente nesta última união de freguesias que a ERSE marcou presença. Na ocasião, Jorge Lopes, presidente de junta, falou de um percurso exigente, mas que tem valido a pena.
Foi um percurso exigente, abrangendo várias áreas, baseado em 10 indicadores que visam evidenciar e incentivar um conjunto de ações que vão desde a educação ambiental à participação pública em projetos de promoção do território e formação no restauro da biodiversidade. Como ações mais relevantes, destaca a colocação de recipientes para a colocação de beatas, denominadas ecobeatas. Os locais onde estes elementos foram colocados foram no Parque de Marés de Casal dos Bernardos e nos recintos das festividades religiosas da nossa União de Freguesias, locais por natureza onde se juntam mais pessoas, e que, de um modo geral, teve boa aceitação e utilidade para quem fuma, diminuindo a presença deste lixo no chão e, ao mesmo tempo, permitindo a sua reciclagem. Outra ação também de grande importância, com o envolvimento da comunidade e das crianças dos nossos estabelecimentos de ensino, foi a recolha de lixo nas vermas das estradas mais movimentadas, o caso da EM356 e EM525, entre outras. Nesta ação foram recolhidas cerca de 1.700 kg de lixo de várias naturezas, plástico, metal, colchões, etc. No que diz respeito à preservação dos recursos hídricos, que felizmente temos muitos, mas mal aproveitados, o projeto RIS foi implementado num troço, mais concretamente, até ao açude das Capelas, na Soalheira.
Luís Miguel Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, começou por agradecer à Divisão do Ambiente, considerando que está em causa um trabalho para o qual ainda muitos não estão sensibilizados.
Agradecer à Divisão do Ambiente também o empenho e o trabalho e a ajuda que também deram para que estas duas freguesias pudessem ser consideradas ecofreguesias, e portanto queria aqui também, na pessoa das duas, da Lídia e da Isabel, agradecer o trabalho que têm vindo a desenvolver em prol do ambiente também no nosso município. Depois uma palavra e porque uma saudação para a União de Freguesias, tal como para a Freguesia de Nossa Senhora da Piedade, porque pela primeira vez no Conselho de Ourém temos duas ecofreguesias. É um trabalho difícil, é um trabalho para o qual muitos ainda não estão devidamente sensibilizados, mas que é importante que possa acontecer, e espero sinceramente que estes dois exemplos, que este ano foram contemplados com esta bandeira, possam ser a semente para que as outras 11 freguesias também possam iniciar o processo para que também no futuro possam ser consideradas ecofreguesias. Este ano, uma que também concorreu, que não teve, que não foi contemplada, com certeza que também irá procurar rever alguns dos critérios e melhorar e procurar melhorá-los para que possamos no futuro ter mais freguesias consideradas ecofreguesias, além destas duas.
Orange, ecofreguesias, duas freguesias distinguidas, neste caso Nossa Senhora da Piedade e ainda a União de Rio de Couros e Casal dos Bernardos.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.